galera criticante, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou repostar aqui um papo crítico, eu vou começar a repostar os papos críticos, que são episódios onde eu bato um papo com a galera do RPG sobre RPG e assuntos adjacentes, né, de modo geral. E esses papos aqui que eu postar já foram gravados, estão lá no YouTube, né? E a partir do momento em que eu chegar no papo atual, eu vou começar a postar novos episódios conversando com novas pessoas. E esse aqui, então, vai ser o repost aí do Papo Crítico número 2 com o Luciano Jorge. Espero que vocês gostem, foi um papo muito bacana. E antes da gente ir pro episódio de fato, eu queria lembrar vocês que a gente tem um apoia-se do canal. Então, a partir de R$8, que é o preço aí de uma coxinha, você consegue ajudar o canal a continuar cada vez mais, ajudar as produções, né, ajudar a contratar um editor e cada vez mais trazer conteúdo relevante para vocês. Além disso, você recebe acesso ao nosso grupo exclusivo, onde eu chamo a galera para jogar, onde a gente bate papo. Eu posto os vídeos com antecedências e sempre tô batendo papo lá, tirando dúvidas da galera. Então, caso você sinta esse desejo e você possa ajudar, considere apoiar lá. Mas caso você não possa, você ajuda muito divulgando também o nosso canal. Então, valeu, fiquem aí com o episódio. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dados Críticos. Eu sou o Theory e hoje estou aqui para mais um Papo Crítico. E o Papo Crítico com o Luciano, o grande Luciano aí, que aceitou o convite de vir conversar com a gente hoje aqui, bater um papo sobre as produções dele e um papo também sobre incentivar vocês, incentivar a galera a começar a mestrar. O que eu preciso para começar a mestrar, começar a assumir esse papel de mestre? E para começar, eu queria, Luciano, pedir para você se apresentar aí para a galera. Quem é Luciano por Luciano, né? O que você faz? Que RPG que você gosta? Conta aí um pouco para
a
galera.
Cara, daqui a pouco a galera vai ficar pensando que eu sou meu Axl Rose, sacou? Difícil de conversar, não tem nada disso. Quanto sacanear que vocês pararam. Pô, cara, eu sou Luciano, eu sou dos Jogos Quilombagem, sou do Jornal Empoderado, sou do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, professor da rede pública, e é isso aí, cara.
É
um atleticano caótico que gosta. Porra, cara, tá louco. Que gosta de jogar RPG, que gosta de futebol, que gosta de enfim, gosta de trocar ideia. É isso, esse sou eu.
Isso aí,
apenas,
galera.
Apenas um rapaz latino-americano apoiado por mais de 50 mil humanos. É isso.
Isso aí, cara. Grande citação aí do famoso Belchior, né?
É Racionais citando o Belchior,
né? É, exato. É. Verdade, né? Então, Luciano, dentro do RPG, você costuma mestrar mais ou você costuma jogar mais? Você assume mais a posição do jogador ou do mestre? O que você curte mais fazer?
Cara, eu... Dos últimos tempos eu tenho mestrado menos, assim. Acho que durante a pandemia eu mestrei até pouco, assim. Eu não mestrei muito, não. Durante a pandemia eu tive várias mesas, né, de em stream e tal. Joguei Heróis de Baldur's Gate com o Tef lá na Ordem do Dado. Sim. Aí jogamos lá no X, lá, que tá parada, a mesa de Punch de Show, com a mesa muito foda também. É, joguei Skyfall, cara. Porra, tive a honra de fazer parte do Enact Skyfall. Teve mesa dos amigos lá do Casa Velha e tal. Joguei com uma galera legal aí, saca? Mas eu joguei mais do que ocupei o lugar de mestre, assim, sabe?
Sim.
Nos últimos tempos. Eu tô com uma mesa que eu tô mestrando de V5, que ela entrou em ato agora. A mesa que acho ela, tomara que ela engate, porque é a mesa, né, que eu tô pensando umas ideias aí pra mudar as trevas em BH e tal.
Nossa, que massa, cara. Então,
tem uma galera daqui de BH que tem um cenário, né, o World of Darkness e tal, que eu quero até trocar uma ideia e tal. Com a galera que eu já conheço, parte dela eu já conheço. Mas é isso, cara, eu tenho ocupado mais esse lugar como... Assim, é porque eu não gosto de fazer essa diferenciação entre mestre e jogador. Porque
acho que, na verdade, o mestre também é o mestre do jogador,
joga,
né?
E exato, tal, né? E aí, mas aí é lógico também que acaba que alguns jogos separam isso, assim, né?
Hoje em dia a gente vai ter muitos jogos que são jogos solos também, que jogos isso. Até que mexem nessa... Eles criticam essa postura, exatamente essa diferenciação entre mestre e jogador, até porque o jogador o mestre também é o jogador, né? Você vai ter Fiasco, por exemplo, que é até um modelo um pouco mais antigo, mas você tem outros que criticam essa postura, até um pouco, muitas vezes, autoritária, né? Que é atribuída ao mestre, né? De muitas vezes ser responsabilizado por muita coisa, sabe? Não sei.
É, assim, eu acho que Mas os que pega, meu, é que não é que, sei lá, tipo, eu acho que o Gygax ele tem vários defeitos, cara, uhum. Mas, e, tipo, eu não boto essa na conta dele, tá ligado? De, tipo assim, de dizer que, porra, ele pensou que o mestre ia ser... Verdade, né, tipo, foi o que, né, o D&D, tipo, as primeiras edições lá de D&D, elas são datadas, e aí uhum. E é isso, cara, é um dado do seu tempo e tal, exato. Saca? Né, agora, né... A fantasia, vamos dizer assim, a fantasia medieval ela tem alguns problemas nesse sentido, saca? De pensar muito num jogo centrado no mestre e que acaba sendo muito pesado, saca?
Uhum. É, eu acho que isso até isso entra um pouco no papo, assim, de que eu concordo demais com isso, no sentido de que às vezes é atribuído ao mestre, assim, uma responsabilidade, uma responsabilização até pela diversão da mesa, sabe? Sendo que essa atribuição é de todo o grupo, né? Todo mundo é responsável por a diversão, não é, cara?
E isso, exatamente. Cara, tem um lance que eu lembro que uma vez eu tava gravando um podcast e foi legal pra caralho, assim. Eu não lembro qual foi o podcast, cara, que alguém falou assim, pô, alguém tá falando porque na época rolou um... O Thiago Life fez um comentário usando D&D como analogia.
Lembro, Big Brother.
A galera, pô, agora vai todo mundo jogar RPG. Eu falei, Deus me livre, mano, você é louco, cara. Todo mundo jogando RPG. Aí eu lembrei da música do Engenheiros da Bahia. Eu tava ouvindo ela hoje, que o Humberto canta assim... Um dia eu tive um pesadelo e tive um medo de não acordar. Do alto de uma torre eu vi a terra em transe profundo. Todo mundo era poeta, todo mundo era atleta, todo mundo era tudo. Do yourself diziam, o céu é o limite. Acredite, é um pesadelo e eu não consigo acordar. Pra mim seria horrível se todo mundo só falasse de RPG, cara. Porque, porque assim, nos jogos globais eu não tô preocupado que todo mundo jogue RPG. Eu quero que todo mundo entenda a possibilidade do lazer enquanto uhum. expressão da vida, sabe? Enquanto tradução uhum. da vida, sabe? Então, tipo, ela não tá expressa só no RPG, sabe? Ela tá expressa uhum. no board game, ela tá expressa no jogo de carta. É por isso que eu falo que... E aí tem gente que fica nervosa comigo quando eu falo que RPG é só um jogo. Uhum. Mas aí as pessoas acham que eu estou despolitizando o jogo, mas na verdade eu estou politizando o jogo. Porque uhum. o jogo enquanto possibilidade de existir. O jogo enquanto necessidade, inclusive de minorias políticas ser existirem, de se expressarem, de entenderem como é que o jogo é jogado e tudo mais, né? E é só um jogo. E aí dizer uhum. que ele é só um jogo não quer dizer que ele não existe uma carga política nele. Existe uma carga política. Só que
dentro todo ato é político, né?
Todo ato é político. É. E aí, cara, o que eu quero que as pessoas entendam é justamente isso. Entender que, tipo, e aí entender essa coisa da responsabilização do mestre é entender, por exemplo, que a educação ela só é responsabilidade do professor na sala de aula.
Exato. Nossa, mas
na verdade,
cara,
a educação ela é um papel. Porque se você não tem um centro de referência da juventude que funcione legal, se você não tem um centro de assistência comunitária, uma associação de moradores, se você não tem uma comunidade ativa, né, uma associação de pais e mestres que vão ali, né, ajudar crianças que estão precisando e tudo mais. Uhum. Você não tem fomento à educação, sacou?
Exato.
Não, então, assim, não é só... É lógico, eu não sou maluco em dizer que a escola em si não é importante, porque eu vivo disso.
Uhum.
Mas é um papel que ele é amplo e ele é complexo. E aí, uhum. aí buscando essa analogia, para tentar fechar, porque eu sou caótico, que, tipo assim, entender que a responsabilização do mestre, ela é uma responsabilização que ela faz muito mal, porque eu sou um bom mestre e tal, fulano de tal é um bom mestre,
é o melhor mestre, né?
O que é ser um bom mestre, tá ligado? Uhum. Cara, eu questiono isso, assim, quando na verdade eu gosto muito de pensar em ver gente legal jogando, sacou?
Uhum.
Gente pensando em formas mais amplas, complexas de se jogar. Que não seja só o RPG, pode ser o board game, pode ser o futebol, pode ser o jogo de carta, pode Sim. ser a birimba, pode ser o da dama, né? É isso.
E eu acho que colocar o RPG também só como um jogo, como você disse, não limita ele mas ele também tira um pouco dessa questão. Porque, assim, a gente sempre coloca em tudo que a gente faz um pouco da gente, né? Eu sou psicólogo e, assim, sempre que eu tendo a ver as coisas pelo lado da psicologia. E eu acho que, tipo assim, muitas vezes essa postura do RPG tá muito ligada a uma questão identitária, né? E muitas vezes quando você faz uma crítica a um jogo, a essa postura do mestre, a um tipo de mecânica, muitas vezes a pessoa assume que você tá criticando a identidade dela. E muitas vezes não é isso, né, cara? Não tem nada disso. Tá criticando aquela postura e, tipo, um pouco, eu acho, assim, que tira um pouco da responsabilidade. Olha, se é só um jogo, eu não preciso ser perfeito, porque nunca vai ser, cara. Você nunca vai conseguir fazer a melhor mesa possível. Você nunca vai fazer uma mesa igual, por exemplo, ao que acontece lá com Critical Role ou com outra pessoa, porque são pessoas diferentes, não é, cara? E pessoas diferentes, que bom que são assim, né, velho? Que bom que são
porque,
assim.
Exatamente, porque, assim, tipo, eu acho legal, cara, marcar isso. A Rai do Farol do Leocorne, ela tem um vídeo que ela vai falar sobre, inclusive, ela vai falar assim, por que não copiar o Matthew Mercer? O Matthew Mercer. E aí, assim, e não é copiar, sacou? Chupinhar o cara e tal, porque isso não vai acontecer. Ele é um ator, ele tem uma puta produção. Cara, o Kickstarter do Critical Role, tipo, batendo um barão em sei lá quantas horas, tá ligado? Porra, isso é sacanagem, saca? O cara tem tudo ali, sacou? Pô, e aí esse é um ponto, né, cara, assim, que a gente precisa pensar. E aí a Rai, só que a Rai ela vai chamar a atenção pro seguinte, porra, talvez seja legal que você olhe pra aquilo que você goste, pra aquilo que te inspire, como se fosse um espelho mesmo, sabe? O João Nogueira, ele tem um samba, eu tava ouvindo ele ontem, que chama Espelho, porque na verdade espelho pra ele era o pai dele, que é um samba que ele vai falar do pai dele e de como o pai dele fazia a falta. E por que fazia a falta? Porque o pai era uma referência pra ele. E aí no fim do samba ele canta algo mais ou menos assim, né? E o meu grande medo é que o espelho se quebre. E aí, ou seja, o meu grande receio é que essa referência nunca mais exista, sacou? E todo mundo precisa de referência. Eu, como professor, sou referência para um tanto de menino, graças a Deus. É bom que eles tenham em mim uma referência do que ter uma referência a alguém que não seja legal. Cara, é a primeira vez que eu digo isso, assim, que eu assumo. Mas às vezes eu falo, não, tadinho, isso pode ser melhor do que eu, mas isso é outra coisa. Mas, assim, falando sério mesmo, assim, eu acho que, eu penso que, quando a gente leva em consideração essa questão da referência, a referência é um ponto legal.
Ela é importante,
exato. Eu tive vários amigos que, porra, eu puxava tudo dos caras, do jeito que os caras mestravam e tal, e eu ia montando meu estilo, de que eu gostava de jogar.
Uma construção de identidade, né, cara?
Construir identidade é, porra, com psicólogo. E aí, pactinianamente falando, construir construir o seu auditório social. É sobre isso que o pactinho tá falando, é falar sobre o auditório social. E auditório social, o que você tem em volta, o que você convive, com quem você aprende. Inclusive, aprendendo a ver o outro errando. Você vê o outro errando. Isso eu não quero fazer, não.
Cara, isso é então, muito importante, né? Você pode aprender com o erro dos outros, né?
Exatamente. Então, acho que esse é um ponto que me parece interessante a gente pensar quando a gente leva em consideração o mestre. É não pensar no outro como um fim, mas como um meio, sacou? Como uma ponte, sacou? E não como exatamente como... Ah, como eu não consigo chegar no Matthew Mercer, então eu não vou fazer. Não, cara. Pô, olha pro Matthew Mercer e vê o que ele faz de legal e que dá pra você fazer. Sacou? Porra, dá pra você pensar no modo como ele muda de voz enquanto ele narra? Massa. Dá pra você pegar a simpatia dele? Porque ele é um cara, porra, ele é um puta comunicador, ele é um cara que ele fala bem pra galera, você vê, é cativante o jeito que ele fala e tal. Porra, beleza. É, a forma como ele interage com quem joga. Pô, legal. Eu aprendo muito isso com amigas, amigos, assim, que a galera vai me dando algum retorno de alguma parada. Isso é legal, acho que isso eu vou puxar pra mim. Né? Tanto um jogo, né? Tanto no papel de mestre, narrador. Porque esse é um lance importante. Porque eu lembro que um dos vários debates era: qual é o melhor termo, mestre ou narrador? Eu falo, galera. Porque, assim, o Jorge me ensinou a parada, o Jorge Valpasso, ele me ensinou que não existe tema superado. Que existe um tema que às vezes a gente precisa recorrer a ele pra poder falar de novo. Mas, na verdade, porra, por que que era narrador? Narrador era, a época, tá ali, eu vou puxar aqui.
Beleza.
Porra, narrador à época era isso aqui. Tava aqui, Vampira Máscara, segunda edição. Por quê? Porque o storytelling era uma possibilidade narrativa, né? De se jogar coletivamente e tal. Quando você chega, por exemplo, no Alien, que tá saindo, que saiu pela New Order, por exemplo, como que tá lá? Tá como mãe. Por quê? Por conta da relação com os filmes do Alien e tal. Quando você pega o God Save the Queen, do Júlio e da Carol, você vai ver o quê? Que o termo não é mais mestre, mas é narradora. Né? E aí toda a relação com a questão do cinema, né? Da literatura pulp e tal. Quando você vai pegar, sei lá, você vai pegar o jogo do Jorge Valpassos, o mestre eu não me lembro, mas os jogadores são investigadores. Por quê? São investigadores porque você está falando de um jogo de investigação, parecido com o Arquivo X e tal. Então tudo vai depender de qual a proposta que você tem na mão.
Exato.
E aí, hoje em dia, as propostas elas estão muito mais adequadas, não é que mais adequadas, mas assim, acho que elas são também um retrato do seu tempo.
Uhum.
Né? Que é pensar um pouco mais na intencionalidade do jogo. Pô, outro jogo que tá aqui, que eu amo, que a gente está jogando também, a mesa deliciosa, que a gente está jogando no canal da Ray Galvão. É da Ray. Que é o Sétimo Mar.
Sim.
Sétimo Mar, o John Wick vai chamar de narradora.
Uhum.
Vai chamar de narradora, né? No feminino, né? Então, assim, tem uma intencionalidade dele escolher narradora. Ele não fez isso só porque ele queria fugir do politicamente correto. Eu já escutei isso já. Não, ele tem uma intencionalidade. Ele tá pensando em outras paradas.
Eu acho que a linguagem constrói a realidade, né? Você chama por um motivo.
Pronto,
mas essa discussão também, tipo assim, tem gente que é muito xiita nessa questão também, né? Eu acho que é importante. O termo, ele tem essa, como você disse, uma intencionalidade. Eu tô chamando disso porque eu quero fazer esse recorte aqui e eu acho que ele é importante. Mas assim, eu acho que esse papel do mestre, do mestre, do narrador, da narradora, da mestre de jogo, né? Ele é um papel que é importante que ele tenha esses diferentes termos, né? Isso é a minha opinião também. É importante que ele tenha diferentes jeitos de denominar, porque ele possibilita que diferentes pessoas, diferentes estilos, assumam essa posição, né? Ele não fica sempre engessado daquele jeito. Então tem gente que fala assim, não pode mudar o termo de jeito algum. Cara, eu sou completamente contra. A proposta do jogo vai dizer, e a política ali, né? Tipo assim, quando eu falo política, eu falo num termo mais, muito mais amplo de política, né? Do que é de poder, né? Dinâmica de poder, do que eu quero, o que eu posso fazer. Então, quando você chama, você tá recortando, construindo a realidade ali. Eu acho que é importante ter diferentes termos, exatamente por isso, né? Não sei se era essa ideia também que você tava dizendo, né?
Eu tô lendo agora um jogo de um autor genial. Eu não posso falar o nome, mas porque eu tô fazendo um freela para esse jogo.
Uhum.
E esse autor, que para mim é um dos melhores autores, eu diria que é o melhor o melhor autor do RPG nacional é esse cara. E nessa proposta dele agora, nesse jogo, ele foi intencional, por exemplo, com o modo como se pensa que vai ocupar o papel que a gente está chamando de mestre,
uhum,
ou se vai ocupar um papel mais... mais transitório, sacou? Tipo, você não vai ter uma figura central
fixa,
narrando,
né?
Mas a referência, né, de quem é a voz interlocutora, ela transita entre as pessoas que jogam.
Uhum.
E esse autor, ele é explícito o tempo todo. Ele diz, essa é a minha intencionalidade, porque o meu jogo, ele foi construído desse jeito. Uhum. Isso é algo brilhante, sacou? Isso é algo muito legal. Isso ajuda a romper com a ideia da distância entre, por que que eu vou mestrar? Quando, na verdade, mestrar é só ocupar um outro lugar enquanto jogador e tal.
Cara, perfeito isso, Luciano, porque eu acho que muitas vezes, como a gente foi por esse papo, eu acho que é exatamente isso, né? Muitas vezes as pessoas, essa distância toda que se coloca entre o papel do jogador e o papel do mestre, é que acaba criando muitas vezes na pessoa esse receio de assumir essa posição, porque ela acha que vai ser uma coisa fora do que ela já está acostumada, vai ser uma coisa que vai exigir demais dela, sendo que assim, você também também é um jogador, você também tá ali pra se divertir, não é? Então você também, você tá falando algumas coisas diferentes, mas você também tá jogando, cara, é muito importante levar em consideração do mestre, né? E cara, agora que eu lembrei, né, aquilo de você ter falado do jogo ser só um jogo, me lembrou uma coisa que o Balbi falou que eu gostei bastante, né, o Balbi lá do Café com Dungeon, que é o direito da pessoa de ter uma sessão merda, né? Cara, você vai ter sessões que são ruins, cara, isso é normal, cara, não se cobre tanto assim, como mestra, como jogador e por aí vai, né, cara? É muito complexo isso.
É, isso, é porque, tipo assim, pô, é o Balbi, né, cara? Um beijo pro Balbi. O Balbi, assim, né, a gente já tem algumas... É lógico que tem um lance que eu gravei um Café com o Dante faz muito tempo, que a gente conversava sobre o mestre velho, a gente chama como mestre velho, que é o mestre que é cheio de cacuete, que é cheio de mania, e que tem muito a ver com relação de poder. Uhum. Né, que é o cara que gosta de dar carteirada, de falar, eu jogo RPG há 30 anos. E aí fala assim, ah, mano, pai, fiz essa carteirada, não é? Olha essa. Por quê? Porque eu não faço... Porque, assim, esse é o problema ainda de parte da cena, eu diria que é o RPGista médio, que geralmente ele é representado no cara branco, hétero, sacou? Cisgênero, tá ligado? E de classe média, sacou? Esse cara, aquele... Não, eu já citei várias vezes o cara, sei lá, cara, alguém escreve um texto sobre abordagens não violentas em mesas de RPG. O cara, ah, mas isso tá pra fazer no GURPS. E aí o Sevilho fala assim, mano, ok, mas tem sistemas que fazem isso bem, você deveria ler outros sistemas. Não, mas é porque eu jogo GURPS há 20 anos, sempre deu certo. Aí eu falo, ah, bicho, cara.
É. Isso entra.
Com
é
esse
foda,
papo,
né?
desculpa o tema, mas com esse papo você não beija a boca nenhuma, cara. Não vai beijar a boca nenhuma. Nenhuma, velho. Nenhuma. Ninguém vai te dar ideia, ninguém vai te convidar pra sair, ninguém vai te convidar pra tomar uma cerveja, tá ligado? Pra poder sentar na mesa de bar, pra você participar de podcast, tá ligado? Com esse papo, saca? Porque, pô, ninguém é feliz assim, cara, saca? Pô, quanta. Assim, uma coisa eu entendo, sei lá, tipo, meu amigo Fábio, né, que ele mestra Fate, né, a pilha dele é Fate e tal, pai, ele vira Fate do avesso. Pô, o Rafael Lima, sacou, os caras lá do Mundo Escolhido, né, que a pilha dos caras é Fate, tá ligado? E aí os caras viram Fate de cabeça pra baixo, sacou, os caras destrincham Fate, os caras estão fazendo outro jogo, tá ligado, você porra. Porra, é essa, tá ligado? Isso é diferente, tá ligado? Agora o cara que não, o cara tá ali a vida inteira, não, D&D, a vida inteira. Quando na verdade, cara, assim, o que, tipo, eu já fui esse cara que, ah, não, eu jogo RPG há 10, 15 anos. Porra nenhuma, sacou? Eu jogava Lobisomem, o Apocalipse há 15 anos, mais nada, sacou? Não sabia mais nada. E aí essa foi a sensação que eu, tipo, porra, fui jogar D&D, eu não entendia a lógica de D&D. Como é que funciona D&D? Até entender a questão, né? Ah, o atributo, que é, né? Que ele vai dar, né? A bonificação vai te dar penalidade.
Não, e a proposta do jogo, rola, qual que ela adiciona, é, né?
A proposta do jogo, blá, blá, blá e tal. Até entender isso, cara, eu tive que estudar e tal. E uma parada que hoje faço muito é estar sempre lendo diferentes jogos, diferentes cenários, tá ligado? Pra não só me dar um arcabouço legal, mas também pra eu, tipo assim, ser um eterno faixa branca, sacou? Que é algo que o Bruce Lee falava, né? Tipo, no Jet Li Do é exatamente isso. Tipo, a arte marcial que ele criou é exatamente isso, cara. O faixa branca é o cara que é o iniciante, o cara faz todo o processo, toda a trajetória dele, e o ápice dele, enquanto artista marcial, ele volta pra faixa branca. Sacou?
A base,
porque
é isso aí.
Porque ele agora ele precisa reaprender, sacou? Tem outro lugar, tipo, ele precisa, sei lá, aprender a ensinar, sacou? Ele precisa aprender a reaprender, saca? E aí, quando você é um mestre, quando você narra muito e tal, você lê muito, cara, você vai, inclusive, pegar coisas de outros cenários e trazer pra sua mesa e tal.
E eu acho que isso é um eterno exercício de humildade também, né, cara? Porque exatamente essa pessoa que se coloca nessa posição de, ah, eu já sei, já Cara, ela não tá, muitas vezes, cortando a possibilidade dela aprender coisas novas, aprender outras perspectivas. É, eu aprendi tanto depois que eu comecei a ler outros sistemas, né? Até pra trazer coisas e possibilidades de jogo pra o jogo que você... Por mais que você não queira jogar, sei lá, outros sistemas, testa, lê pelo menos, porque isso vai abrir sua mente pra pensar, olha, existe outra possibilidade além daquela que eu achava que existia. E isso por si só, cara, é muito elucidativo, né? Você aprende muito nesse processo e cresce como jogador, como RPGista no geral, não
é? É, tipo, o meu jogo, eu tenho alguns jogos que são jogos favoritos, assim.
Uhum.
Um é o jogo do Thiago Rosa e da Nina, que é o Karyu Densetsu, tipo, é um dos meus, é uma das propostas que eu mais gosto, assim, na
anime,
vida,
porque é,
ela é bem feita pra caralho e tal. Uhum. Sinal, o meu personagem, ele tá tirando tudo aqui pra te mostrar. O meu personagem, sim, ele aparece no... É, não tá aqui, desculpa, não tá aqui, mas ele aparece no livro. Ele foi um personagem que a gente jogou com ele e tal, né? Na mesa de chamada Zenith Zero e tal. Esse que é meu personagem, Karen.
Que massa.
Aí ele veio pro livro e tal. Tipo, esse é um dos jogos que eu mais gosto na vida, que ele é um jogo muito bem pensado e ele tem algumas mecânicas que são muito legais, assim, para poder se pensar em decisões mais dramáticas, tá ligado? É, daí o outro é o Marvel Heroics, que tá aqui também. Que é esse aqui, que eu amo pra caralho. Que é esse aqui, ele só tem em inglês e tal. Esse uhum. jogo aqui eu ganhei de um amigo muito querido, o advogado de regras e tal, o André. O Dedé me deu esse livro já faz um tempinho já. E eu gosto muito dele porque ele é uma proposta fechada, sacou?
Uhum.
E aí são os personagens prontos. Então você só escolhe só os personagens e vai embora.
É, e isso funciona muito pra trazer o clima, né? Em alguns jogos, isso é muito interessante, né?
É, e ele tem esse elemento do jogo de forma mais ampla, né? Então o drama, né, tipo, vai aparecer, né, como possibilidade. Isso é bem legal. E o Fronteiras do Império, que não tá aqui, tá? Lá na, ele tá lá na biblioteca, lá em cima. Que é um jogo que ele, porra, eu gosto dele todo, porque ele roda praticamente sozinho. Só deixar o pau quebrar e vambora. E, porra, vamos jogar. Ele é só isso, ele roda praticamente sozinho. Então você só dado, pá, e tem uns pontos de darkness, né? De trevas e de luz que são geniais pra poder fazer mudar o jogo bem naquela característica Star Wars, assim, que algo acontece. Sim. Repentinamente, você, cara, o que é isso?
Mudou
e aí tudo muda, sacou? Que é muito massa, assim. E, tipo, lendo esses jogos, eu vou me construindo, jogando e também mestrando, saca? Eu acho que isso ajuda muito.
Bacana demais, cara. E se, assim, se você pudesse dar uma dica pra uma pessoa que quer assumir esse papel, talvez, de tentar rodar um jogo, né? O que, que você diria pra essa pessoa? Uma dica, assim, que você gostaria de ter ouvido, talvez? Você tem alguma coisa que você gostaria de falar pra essa pessoa?
Cara, coisa que eu gostaria de ter ouvido, acho que até não, porque eu tive a sorte de ter amigos muito generosos, assim.
Nossa, que beleza.
Mas, apesar de eu não mestrar tanto, assim, tipo, os meus amigos falam, pô, mestra e tal, mas aí eu desencanava e mestrava pouco. Mas o que eu diria é, cara, escolha um cenário que você gosta. Por exemplo, outro jogo que eu amo, que é um dos meus favoritos também, é Lenda dos Cinco Anéis. Né? Lenda dos Cinco Anéis é lindo, lindo. A quinta edição, então, dele tá brilhante e tal. São os dados especiais, né?
Sim,
como ele é Fantasy Flight e tal, igual o Fronteiras. Ele é um jogo lindo e tal. Então, pô, escolha um jogo que você gosta, tipo, um tema que você gosta. Tem jogo pro tema que você quer. Ah, eu quero um jogo de investigação, algo parecido com Arquivo X e tal. Tem. Delta Green.
Uhum.
Tem. Você pode puxar...
Arquivos Paranormais.
Arquivos Paranormais. Você pode puxar Rastro do Cthulhu, uhum. Sacou? Tem esses. Ah, eu gosto de jogos de mágica. Só magia top. Mago Ascensão, Magos Lacunares da Torre Púrpura. Deixa eu ver aqui de cabeça aqui, que eu posso lembrar aqui. Falkenstein, né? Castelo Falkenstein. Asmágica e por aí vai. Mais um. Ah, eu quero jogar um jogo de alta tecnologia, tal, porque eu quero uma pegada afrofuturista e pá. Você tem o Savage World, que agora tem o SWAT, que já é mais complexo.
Sim,
e tal.
É muito bom, cara.
E, pô, e ele tem o compêndio de superpoderes e tem o compêndio de alta tecnologia. Então dá pra você usar esses dois pra mesclar legal. Tem Shadowrun, tem Cyberpunk Red, tem. Porra, tem o Vell. Sacou? Tem vários jogos, assim, com diferentes abordagens. Ah, mas eu gosto mesmo de Powered by Apocalypse. Pô, tem Dungeon World, tem Apocalypse World, tem, se eu não me engano, o Lesbian Swords também é Powered by Apocalypse.
Tem Nightwishes.
Nightwishes também é Powered by Apocalypse. Nightwishes é brilhante.
É,
brilhante. Você quer jogar um jogo sobre Segunda Guerra Mundial? Jogue Nightwishes. Por sinal, ele tem o pé num livro que a minha esposa tem ele. Deixa eu ver se ele tá aqui. É outra parada. Ele não tá aqui. Ele tá lá em cima. A minha esposa estudou o destacamento feminino durante a luta de independência em Moçambique.
Uhum.
E aí ela leu um livro da Svetlana chamado A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. E é um livro que vai falar sobre a participação das mulheres durante a Segunda Guerra Mundial e tal. Olha, livraço. Aí. Livraço. Bacana. Mas isso é uma pegada na história oral e tudo mais.
Uhum.
Então, cara, tem pra todos os gostos. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Procure algo que você tá afim. Super-herói. Tem o Marvel Heroics, tem o Icons, tem o Mutantes Malfeitores, tem o 3DIT, sacou? Tem coisa pra caralho que dá pra você usar. O SWAT com o compêndio de superpoderes, né? Uhum. Cabe. Tem muita coisa legal. Depois disso, cara, procure grupos seguros. Grupos com pessoas que você tem segurança. Não dá pra jogar com... Eu uma vez, depois que eu voltei, eu joguei com um cara muito babaca, que ele quase me desestabilizou. Era uma mesa de... Mutant, ano zero.
Uhum,
jogaço,
sim.
Jogaço.
Sim,
e era um cara super babaca, ele levantava toda hora da mesa pra conversar no telefone. E não é porque ele tava conversando no telefone, é porque ele não dizia, ele era muito mal educado, assim. Porque você fala, mano, vou atender o telefone, então o cara fala, mano, eu não tô curtindo sua mesa. Essa foi uma mesa que eu não gostei e a galera gostou, eu não gostei. Cara, eu achei essa mesa uma merda, sacou? Mas aquilo serviu pra caralho pra mim. A galera gostou, eu vou falar o quê? Sacou?
É, cada um tem opinião, né?
É, não tem jeito, mas acho que escolher espaço seguro, sacou?
Isso é importante.
E, pô, não tenha receio de, tipo assim, virar pra sua mesa e falar assim, ó, nós vamos jogar e, porra, se eu errar é isso aí. Porque você não vai decorar todas as regras logo de cara. Você não vai guardar todos os elementos que permeiam o jogo. Porque isso é impossível, sacou? Isso é impossível. Se você perguntar pro John Wick como é que funciona a regra dos Cavaleiros do Glamour em Sétimo Mar, talvez ele não saiba.
Uhum.
E foi ele que escreveu o jogo, sacou? Talvez ele vai precisar consultar o jogo, sacou? Isso é normal, uhum. E tá tudo bem, sacou? E mais uma coisa importante. Grandes ideias, tipo assim, nenhum jogo nasce grandiloquente. Nenhum jogo nasce, ó... Todo mundo pega lá, meu parceiro Azecão. Azecão é um amigão, cara. Parceiro pra caramba, tal. Apoia muito os jogos quilombagens. Cara, tem personagem na mesa dele de rolo dado que nasceu da forma mais despretensiosa do mundo. Exato. Nasce aquele vilão mequetrefe, tá ligado? Que não vale nada. E aí, mas aí algo acontece e esse cara vira o vilão que virou, sacou?
Uhum.
Então, assim, a mesa é construída, ela é dialogada. E você vai ver a mesa de rolo dado, independente, né? Pô, acho que o Internei voltou agora, né?
Sim,
pra mesa e tal. Voltou agora pro final. Cara, você vê a confluência, né, entre a forma como a galera interage, né, a interação, né, e o entendimento, o engajamento de quem tá na mesa. Pô, aí você vai ver que é por isso também que a mesa dá certo, sabe? Todo mundo dá o seu máximo. E não quer dizer que não tenha treta. Eu já vi arranca-rabo já da galera.
Eu também, eu assisto.
Mas tá mesmo rolo dado, sacou? Pô, e aí rola. Por quê? Porque você tá lidando com seres humanos.
Exato.
E aí depois todo mundo, porra, velho, perdi a boa ali e tal, faz parte, a gente tá falando de seres humanos, sacou? E é uma mesa de sucesso, sacou? A mesa de muito sucesso, a mesa longínqua, que dura, e isso é difícil pra caramba de fazer, sabe?
Exato.
Então acho que esse é mais um aspecto, assim, a dizer, é que pô, é entender o passo de cada passo da sua mesa. E finalmente, cara, se inspire em boas... Cara, beba boas fontes, sacou? Cara, se você só alimenta seu corpo de merda, desculpa o termo, mas, pô, cara, a sua saúde vai ser uma merda, sacou?
Exato.
Se você alimenta a sua alma de coisas que são legais, de coisas que vão, pô, ser bacana pra você, sacou? Ter mais contato com diferentes tipos de autoras, né? De pessoas que escrevem e que têm diferentes trajetórias, sacou? Pô, você lê um cara como, sei lá, Kazuo Ishiguro, né, autor do O Gigante Enterrado, que é um cara que ele é japonês que vive na Inglaterra, tá ligado? Ou você vai ler a Nnedi Okorafor, que é uma estadunidense nigeriana, sacou? Que fala sobre, que escreve sobre African Futurism, ou você lê a N.K. Jemisin, que é uma mulher negra que venceu não sei quantos Nebula, Hugo. Você lê um cara com mais aqui Asimov, e aí depois você migrar para um cara como Samuel Delaney, porra, você pegar animações, porra, diferentes pessoas que têm diferentes formações de diferentes lugares, sacou? Isso que vai te formar, isso que vai te transformar, não é transformar tipo, da hora para outra, mas isso vai te dar elementos mais diversos para você pensar em diferentes mesas, sacou? E diferentes mídias. Então, pô, videogame tem muita coisa legal. Sei lá, eu tô aqui na minha frente, aqui tem jogos, pô, tem um Insight, que é um puta jogo foda e tal. Backbone, que é um jogo que eu ainda não terminei, que é um jogo de investigação, detetivesco e tal. Disco Elysium, que é, na minha opinião, um dos maiores jogos de RPG eletrônico que eu já joguei na minha vida. Ele tem um combate, o jogo inteiro. E o jogo é brilhante.
Que massa, velho.
Você tem que consultar diferentes formas, porque senão você... Ah, não, eu jogo Baldur's Gate. Uhum. Beleza, eu amo Baldur's Gate. Sabe? O meu Conan Baldur's Gate é sinistro, saca? Uhum. Mas, saca, variar as fontes é algo que ajuda muito.
Cara, muito bacana, né? E isso é, como você disse, né? De qualquer mídia, né? Pode ser livros, filmes, videogames, séries, é música, né? Cara, eu já tive várias ideias de RPG por causa de uma música que eu ouvi, né? Então, é muito bacana. Recentemente eu tava ouvindo uma música que uma banda aí lançou, uma banda chamada Tuyo, né? Lançou.
Sim.
E me deu uma ideia pra uma mesa de Cthulhu, entendeu? Então, na música ali, eu já tive ideias, isso é muito bacana, né, cara? Muito
eu,
legal.
Eu tenho uma... A gente tem uma live no Jogos Quilombagens que chama Crônicas Musicais. Somos eu, o Lobo e a K. E aí a gente escolhe uma música, a gente destrincha essa música pra pensar em aventuras... Aventuras ou em crônicas de V5. Tudo a partir de música. A gente pega uma música e destrincha a música. Ah, o que, que ela suscita pra gente? O que, que ela inspira? Uma mídia que eu tô muito na pilha de fazer algo é esse quadrinho que chama de Elia, que é do Junibá. O Junibá, na minha opinião, ele é um dos melhores quadrinistas que eu já vi na minha vida. Ele é senegalês, ele ilustrou o Tartaruga Ninja e tal. Ele é foda, ele é brilhante, é um cara brilhante. E eu recomendo demais esse quadrinho, assim, pra quem quer pensar em mais coisas e tal. Esse quadrinho, por sinal, eu indiquei ele somente pro Lulu Santos. O Lulu Santos me segue e tal, eu sigo ele de volta. Aí ele tava falando uma parada sobre música e tal, e ele tava comparando o guitarrista, né, o músico com o DJ. Que o guitarrista, pra ele, né, toca... Ele toca porque toca, toca porque toca. O DJ não, o DJ ele sente, ele sabe quando a festa tá caindo, ele sabe o que ele vai botar pra jogar a festa lá em cima de novo, sacou? E aí eu falei pra ele, porra, Lulu, lê o de Elia que você vai gostar. E aí ele comprou, sacou? Ele falou, pô, comprei, depois eu comi, depois eu vou até zoar ele pra ver se ele curtiu e tal. Eu acho que é isso, cara, assim, é pensar em diferentes fontes, é beber de diferentes fontes.
Perfeito,
a gente não estava aqui falando aqui, a gente citou aqui o Mikhail Bakhtin, que é um esteta, né, que é um grande pensador russo, que ele vai falar justamente da ideia do auditório social. E auditório social é tudo aquilo que você também acumula, tudo aquilo que você vai atrás, aciona suas redes e tal. E essa é uma forma de você também acionar suas redes, saco? É construir um arcabouço intelectual.
Sim,
no fim das contas é isso, intelectual.
É isso mesmo, cara. Quanto mais referência tiver, você tiver, né? Como a gente já disse várias vezes, mais ferramentas você vai ter para usar na hora do seu jogo. E isso é muito interessante.
E ter isso como meio. Enquanto, não, você não falou que eu tenho que ler tudo, então eu vou ler tudo.
Exato.
Tudo no seu tempo, cara. Tipo assim, mano, às vezes uma música que você ouviu te suscita algo, porra, vai de cabeça.
Uhum.
É, um quadrinho, então, não, eu preciso ler tudo porque o Luciano, não. Calma, um passo por vez.
É, exato.
É pra, isso é pra mim, isso é pra mim. Enquanto professor, às vezes eu tô lendo 15 mil coisas ao mesmo tempo, não.
Uhum.
Passo por vez e tal. Acho é que é isso.
É, e assim, até nessa. Isso é muito importante, Luciano, nessa questão de. Eu acho que existe também, quando a pessoa. Ela. Existe uma questão de empatia, de altruísmo, sabe? No sentido de você querer fazer uma coisa legal para os seus amigos, querer uma experiência segura, massa, interessante para todo mundo, né? Existe aí um altruísmo. Só que isso não pode ser confundido muitas vezes com essa autocobrança, né? De que vai ser tudo perfeito, de que você precisa ter todas as referências. Porque isso, muitas vezes, é muito cansativo. Falei já no podcast antigo sobre RPG e burnout, né? E muito do que leva é essa questão de, tipo assim, eu preciso fazer perfeito, eu preciso preparar todos os NPCs mais perfeitos do mundo, eu preciso ter tudo aqui, sabe? Não vai ser assim, gente. RPG real,
não é...
a vida real é diferente,
não é? É, não é. Tipo assim, aí a gente pensar no lance que é assim, eu como mestre, eu gosto muito de preparar as paradas. Eu gosto pra caralho, assim.
Eu
gosto demais.
Sim.
Hoje eu acho legal, acho gostoso você ir pro... Você ir pro... Ir pra uma mesa pensando assim, porra, eu quero preparar isso aqui pra ver a reação da galera.
Exato.
Nossa, isso é legal pra caralho e tal. É tipo, isso é algo muito legal. Porra, por exemplo, eu abri o meu Twitter aqui agora, que de bobeira. Aí veio aqui agora aqui uma curtida e um comentário de uma amiga muito querida, que é sua Áurea Carolina. Pra quem não sabe, a Áurea Carolina, né, tipo, parlamentar, ela hoje é deputada e tal, ela é daqui de Belo Horizonte, ela é uma amiga muito querida, sabe, tipo, porra, ela foi nosso casamento, sacou? Parceirona nossa. E, porra, esse é o meu auditório social, a galera do movimento social, a galera do movimento negro, o movimento feminista, a galera do, né, do movimento LGBTQIA+, a galera, porra, de diferentes grupos, sacou? Essa galera me ajudou a ser o Luciano que eu acho que eu sou hoje. Mas isso que eu sou hoje não é culpa dele, sacou? Isso que eu sou hoje também é parte dessa minha caminhada, sacou?
Exato.
Mas é lógico, isso tudo nos forma, isso tudo nos Paulo Freire fala isso bem, assim, né? Pra dizer que ninguém é senhor da formação de ninguém, da autonomia de ninguém, sacou? E aí acho que esse é um lance importante. Uma coisa é, porra, eu quero preparar porque eu gosto, cara. Eu gosto de ver a reação. Cara, é um lance que eu sempre gostei, eu, Luciano, que eu sempre gostei. Eu gosto muito de cliffhanger. Eu gosto muito de acabar a mesa naquele momento que tá todo mundo assim.
É.
E eu.
Cara,
a gente continua. Eles, não! Eu falo assim, porra, legal. Era isso que eu queria. Quando eu tiro essa reação, eu fico feliz. Mas nem sempre dá certo.
Uhum.
Nem sempre dá certo. Uma vez eu tava narrando uma mesa de Shadow of the Demon Lord e a amiga minha, ela adivinhou o que eu ia fazer. Porque eu tava fazendo aquilo tanto que ela falou, ah, eu sei, tal parada. Eu, porra, preciso mudar.
Uhum.
Sacou? Porra, eu preciso pensar em outra parada, porque ela já sacou, sacou? Mas isso é algo que, tipo assim, você faz parte. Você vai errar a mão e tal, faz parte, tranquilo.
Exato, cara, muito massa, cara. Luciano, queria te agradecer enormemente por ter aceitado o convite de vir bater esse papo aqui, cara. E se a galera quiser saber mais sobre as suas produções, suas redes sociais, onde eles podem te achar, onde você tem produzido e estado aí na internet.
Ó, tem um lugar que eu não costumo seguir gente, que é o Instagram. Instagram geralmente é algo que eu deixo mais pros meus alunos que querem me seguir e tal, né? Deixo mais pros amigos mais próximos e tal, né? Então, às vezes é mais fácil me adicionar pelo Twitter e às vezes trocar uma ideia, me chama ali na DM. Geralmente, quem me chama na DM e me diz alguma parada, é fatal, eu sigo de volta. Às vezes eu não conheço, às vezes é um perfil tão aleatório, eu não sei quem é, então eu não sigo de volta. Mas geralmente quando é um perfil que eu vejo que é e tal, eu sigo, eu tento seguir de volta. Então, né, Twitter, Prof. Luciano JJ, no Facebook, que eu ainda, tá lá, né, Luciano Jorge Jesus, no Instagram, é só jogar lá, procura lá, Luciano Jorge Jesus, mas eu não costumo seguir de volta, não,
Perfeito.
É algo raro. O canal da Twitch é Jogos Quilombagens, né, só jogar lá, Jogos Quilombagens lá na Twitch, e no YouTube também, Jogos Quilombagens, é só jogar lá e tal, que você acha a página no YouTube. E também eu tenho escrito pouco, bem pouco, na real, pro Jornal Empoderado e tal. Eu quero até ver se eu escrevo algumas coisinhas menores lá pro Jornal Empoderado. Faz tempo que eu não escrevo. Mas o Jornal Empoderado é um canal que eu faço votos, assim, pra que a galera siga e tal, porque é uma galera que tem feito muita coisa legal e pensado a partir de um outro lugar, sacou? Que é o dos movimentos sociais, da cultura de rua, da cultura de periferia. É um outro lugar, assim, e é um lugar muito especial pra mim, assim, sacou?
Perfeito.
Então acho que são esses lugares aí e tal. Acho que vai estar tudo aí.
É, né? vai estar tudo na descrição, vou deixar tudo na descrição linkado aí pra vocês seguirem. Sigam lá, que isso. É muito bacana, tá, galera? É, novamente, Luciano, te agradecer enormemente por ter aceitado esse convite. Vocês vão poder assistir essa conversa que a gente teve aqui no YouTube também. Provavelmente vai pro nosso podcast do Dados Críticos também, tá? Então, quem quiser ouvir, não sei qual mídia você tá ouvindo nesse momento, mas siga o Dados Críticos nas redes sociais. Estamos aí no Instagram, YouTube, Twitch, com meses e tudo mais. E o espaço tá sempre aberto aqui, Luciano, pra caso você queira bater um papo, conversar sobre alguma coisa, ou divulgar qualquer coisa, fique à vontade. O espaço tá aberto aqui. Obrigado novamente e até mais, galera.
Bora. Valeu, moçada. Beijão.
Valeu.
Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.